Questões Metropolitanas.
Na coluna de Questões Metropolitanas de hoje, voltamos a falar sobre os 30 anos do metrô de Belo Horizonte. O pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, analisa a lentidão da implantação do meio de transporte na capital.
Professor Roberto Montemor, o metrô de Belo Horizonte completou 30 anos nesta semana. Ontem aqui na Rádio UFMG Educativa a gente fez até uma reportagem falando dos planos, né, de quando começou a ser construído lá nos anos 80, que ele deveria integrar a cidade por meio de 3 linhas, e acabou a gente ficando com uma só e a promessa de outras que todo dia aí são renovadas essas promessas. Professor, que avaliação que o senhor faz dessa implantação desse modal de transporte? Faltou planejamento para integrar melhor a região metropolitana utilizando as linhas de trem?
Ah, eu acho que sem dúvida, né? Faltou um esforço aí de integração, principalmente de planejamento, né? Do nível municipal com estadual, com federal. Essa desintegração do sistema de transportes penaliza enormemente a população e parece que a gente não consegue resolver isso. Essa coisa que a gente chama de metrô em Belo Horizonte, na verdade, não é um metrô, né?
Sim.
É um trem de subúrbios, se chamaria antigamente. Ele atende parcialmente alguns bairros da semiperiferia, né? Como Horto, Santa Teresa, Santa Figênia, já é quase centro, né? E aí para o lado lá de Carlos Prates, para a parte, então. Mas basicamente é um trem que atende a população pobre. E o que me impressiona desde o início é que ele é tratado assim, né? Quer dizer, ele não tem nenhuma integração ou integração mínima com outros modais, né? Você tem algumas estações são de acesso extremamente difícil, não existe estacionamento nem para carro, nem para bicicleta, nem ponto de táxi, nem nada. Quer dizer, ele é extremamente precário. É o que se chamava antigamente de trem de subúrbio, extremamente lento. Algumas pessoas conseguem usar. Hoje em dia eu vejo que a classe média está utilizando um pouco mais, né? Então isso pode fazer uma certa pressão, né? Porque num país como o nosso, quer dizer, tudo aquilo que é destinado à população mais pobre é sempre minimizado. Faz pouco, pelo menos historicamente, fora esses últimos anos aí, fez-se muito pouco esforço, né, para atender as demandas dos pobres. Então, mas hoje, a cidade administrativa, por exemplo, eu acho que cria uma demanda forte de metrô. Né? Eu sei de muita gente que trabalha lá e que vai de metrô. Né? A PUC também é um ponto interessante. Né? Essa extensão dele, prevista agora até Betim, também deve ampliar um pouco. Mas estamos muito precários, né? Uma situação extremamente precária. E na medida que as outras duas linhas não foram implantadas, ele fica com esse caráter de trem de subúrbio, né? Um trem periférico que não integra-se.
Professor, a grande promessa que a gente tinha era que na Copa do Mundo, né, uma das que a gente mostrou ontem na reportagem, é que até na Copa do Mundo as outras duas linhas pelo menos parcialmente estariam funcionando. O Rio de Janeiro aproveitou a oportunidade aí para construir a linha 4 com as Olimpíadas, agora o metrô vai até a Barra, que é muito distante lá. A gente perdeu mesmo a oportunidade desse grande evento que foi a Copa para poder fazer essa implantação do trem aqui na cidade?
Eu acho que sem dúvida, né? Quer dizer, o BRT apareceu como uma opção muito mais barata, né? E também simplificadora, porque ligava diretamente a Pampulha, né? E na verdade, mas você tem acusações mútuas, né? O governo federal dizia que tinha posto a verba à disposição e que, na verdade, o governo do estado não tinha terminado o planejamento. O governo do estado acusava o governo federal de não disponibilizar a verba, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse processo. Acho que o metrô é importante. Acho que também não adianta ficar buscando todas as soluções de transporte público via metrô.
Todas as vezes que a gente discute metrô em Belo Horizonte, para uma boa parcela da população, a gente sempre acha que vai resolver todos os problemas, mas o senhor então acha que, na verdade, a questão é a integração com outras formas, né, de transporte.
Eu acho que é fundamental que você tenha a multiplicidade de formas de transporte bem integradas, né? E nós temos uma capacidade mínima de integração de níveis de governo. Isso me deixa, às vezes, irritado e normalmente chocado, né? Como essa história do BRT, por exemplo, que você tem duas estações, uma metropolitana e uma municipal. Eu acho que tudo isso, me parece, depende muito de uma mudança de postura política diante do problema dos transportes, né? Quer dizer, o transporte é visto como um serviço comercial, né? Não como um direito básico da população, não como uma coisa que o governo teria que, de fato, como na maioria dos outros países, subsidiar, apoiar diretamente. Não, na verdade, a gente sabe que quem manda no sistema de transportes, no país em geral, são as empresas concessionárias.
Ok, então, professor Roberto Montemor, agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem nós voltamos com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Essa foi a coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor, que volta ao ar na próxima terça-feira. Você pode acessar esta e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/radio.